ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, pela Rádio Nacional, para todo o país, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Nessa quarta-feira, 23 de abril de 2025, a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
É noite de Copa, é noite de Libertadores aqui na Rádio Nacional a partir das 9h15 da noite. Tem um jogaço de bola, hein? Você vai curtir Estudiantes e Botafogo, direto de La Plata, serviço especial da Rádio Nacional. Transmissão aqui na mais querida com o André Luiz Mendes. Vamos com as informações do Fogão, o Botafogo. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo busca nesta quarta-feira a primeira vitória fora de casa na Copa Libertadores da América. O jogo será contra o Estudiantes da Argentina, no estádio Jorge Luiz Hirsch, às 9h30 da noite em La Plata. Além da Libertadores, o Alvinegro disputa mais duas competições, o Brasileirão e a Copa do Brasil. Questionado se o clube prioriza alguma delas, o técnico Renato Paiva nega.
Como clube grande, não vamos priorizar nenhuma competição. É jogo a jogo e olhar para as competições com os melhores jogadores. Agora, por exemplo, muitas das vezes a revolta da torcida nas movimentações é que tu tiras jogadores que são titulares, ou têm sido titulares, por exemplo, o Arthur, não é? O Gregor, têm sido jogadores com uma utilização massiva dentro da equipa, e as pessoas também têm que pensar que os jogadores, não é só estar lá o nome, às vezes o desgaste é tanto que está lá o nome, mas o jogador já não está, está lá o nome, mas o jogador já não, então, e como eu tenho banco, tenho que ir buscar gente que venha fresca, que agite, que mude a cara do jogo, olhar para o jogo e tomar decisões. Tem que tomar decisões. E quando tu substituis um jogador que a torcida gosta, a torcida critica porque gosta dele, mas a torcida tem que pensar que eles são seres humanos.
O Botafogo deve começar a partida com o John no gol, na direita Vitinho, dupla de zaga Danilo Barbosa e Barbosa, na esquerda Alex Telles. No meio de campo, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino e Matheus Martins. No ataque, Igor Jesus. Em 2 jogos pela competição continental, o Botafogo tem uma derrota por 1-0 fora de casa contra a Universidade de Chile e uma vitória por 2-0 contra o Carabobo da Venezuela. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. Quem vai analisar o jogo logo mais é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo!
Salve, fã do No Mundo da Bola! No dia de São Jorge, o Botafogo encara o Estudiantes de La Plata lá na Argentina. E por coincidência, num estádio também chamado de Jorge, o Jorge Luiz Hirsch, ex-presidente do clube da cidade de La Plata. É um adversário difícil, Estudiantes, que vem priorizando a Libertadores e vem deixando de lado o Campeonato Argentino, em que é o 6º lugar. Já o Botafogo vive um momento delicado. Já são 3 jogos sem vitória e o treinador Renato Paiva, que assumiu o time em fevereiro, com apenas 7 jogos à frente do Glorioso, já é questionado. Até o John Textor veio a público manifestar apoio ao treinador, mas admitindo que mudanças de rota podem acontecer. A gente deve lembrar que foi por culpa do próprio Textor que o Bota ficou quase 2 meses sem treinador no início da temporada. Isso custou muito caro. O Paiva precisa de tempo e paciência, mas a gente sabe que no futebol profissional não costuma se dar tempo e ter paciência com ninguém, especialmente para os treinadores. Para piorar, a bruxa anda solta no Botafogo e atingindo principalmente a defesa alvinegra. O angolano Bastos vem enfrentando uma lesão atrás da outra. Jair machucou-se contra o Galo e Alexander Barbosa é dúvida. Outro problema é que os reforços contratados, como Arthur e Santiago Rodrigues, ainda não deram liga e também já estão machucados. Enfim, os tempos de Botafogo estão nublados, mas isto não significa que a estrela solitária não possa voltar a brilhar. E logo hoje, dentro de um grupo tão acirrado na Libertadores, não seria nada mal começar a reação botafoguense com uma vitória fora de casa e num estádio chamado Jorge, no dia de São Jorge. Valeu, um abraço, tchau.
Quem também está com a gente por aqui é o Luiz Ferreira. Luiz, tua expectativa aí para esse Estudiantes e Botafogo? Um Botafogo que até agora não engrenou na temporada. Tudo bem, amigo? Boa noite.
Boa noite para você, André, nosso querido Jorge Bruno aqui na mesa, aos ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola na Rádio Nacional. Eu espero que o Botafogo faça uma apresentação melhor do que ele tem feito. Mesmo com os desfalques, mesmo com toda a pressão, até de certo ponto absurda, que existe em cima do Renato Paiva, chegou... Tem 7 jogos, nosso Rodrigo Ricardo comentou aí, mas como ele colocou, a culpa é do João Textor, que resolveu comprar esse barulho para ele. Então o João Textor está colhendo aquilo que plantou. Olha, e digo mais, um pontinho fora de casa no estádio Jorge Luiz Hirsch, que é um caldeirãozinho.
É verdade.
Um pontinho é um ótimo resultado para o Botafogo, mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo ontem diante da LDU. Um empate lá é um grande resultado. Se vencer, meu amigo, aí é para você colocar paz, você respirar e trabalhar direitinho.
Quem também joga fora de casa na Libertadores, só que sem altitude, e no Paraguai é o São Paulo. Joga contra o Libertad, 9:30 da noite, terceira rodada da fase de grupos. Tricolor paulista que vem de vitória no clássico sobre o Santos e quer manter a boa fase. No entanto, o técnico Luiz Ubeldia afirma que sua equipe ainda precisa melhorar em 2 aspectos nessa sequência da temporada.
O grande desafio, que são 2, é poder sostener esses patrones, isso que eu sinto que lo estamos fazendo bem, consolidá-lo, seguir sosteniendo o nível, que não é fácil. Y segundo, encontrar las variantes con las trocas para poder terminar compitiendo mejor el segundo tiempo, independientemente del resultado, independientemente del formato que le demos a ese cierre de juego. Estamos trabajando para que eso se pueda ejecutar. Los 2 puntos, mantener el nivel con lo que yo considero que estamos haciendo bien, y encontrar mejor resolución con las variantes para poder fechar mejor el juego.
Tá aí, portanto, o Ubeldia, que não é mais Ubeldia Alegria, a galera agora pega um pouquinho no pé dele. E aí, o São Paulo hoje contra o Libertad, que não tem muita torcida, então a pressão, pelo menos no estádio, não é tão grande.
É, o Ubeldia, que o Ubeldia antes era chamado de Ubeldia Alegria, alguns torcedores de São Paulo chamando ele de Ubeldia Agonia.
Pois é.
O meme tá pronto, mas assim, veio de uma boa vitória sobre o Santos no Clássico, conseguiu ganhar um pouco de confiança, fez um bom primeiro tempo, depois caiu, o Ubeldia até comentou aí nessa passagem na coletiva dele. A grande missão dele é manter o nível durante o tempo todo, ser intenso a maior parte do jogo e não cair tanto na segunda etapa como vem acontecendo. São Paulo tem desfalques, mas olha, não vou me surpreender se o São Paulo vencer o Libertad fora de casa. Agora, tem que jogar e tem que prestar atenção no serviço, André.
E o Fortaleza também precisa ganhar o jogo hoje, né? Joga lá contra o Atlético Bucaramanga da Colômbia, precisando e muito dos 3 pontos, está em situação complicada na Libertadores. O jogo vai acontecer no estádio Américo José Montanini, em Bucaramanga. Gustavo Mancha destaca toda a importância do jogo de logo mais.
Vai ser uma partida muito boa. A gente sabe que ele está como líder, né? Eles. Então, sabemos que tem que dar mais, né? É muito importante para a gente voltar com essa vitória para nossa casa, para seguir nessa competição bem, né? Por mais que os resultados dessa competição sejam de longo prazo. Mas eu acho muito importante para a gente trabalhar, né, manter focado, para que nós podemos voltar para Fortaleza com mais 3 pontos.
Mas tem que ter um pouquinho mais de força, né, de disposição do que o Gustavo Mancha está tendo para falar. Tomara que no campo ele seja mais...
No campo ele é bom jogador, é um jovem das categorias de base do Fortaleza.
Que jogo duro hoje, hein?
Jogo duríssimo contra o Bucamaranga, que arrancou ponto do Racing, jogando pela Libertadores, é o líder do grupo. O Fortaleza é uma coisa interessante, André, muito se espera do Fortaleza, só que o Fortaleza ele trouxe ao mesmo tempo muitos jogadores novos. E o Vojvoda está tendo que lidar com a adaptação desses jogadores ao futebol brasileiro, Paulo Fernandes, outros jogadores lá, e conseguir manter a mesma competitividade que o time dele tinha ano passado e ano retrasado. Ou seja, é uma tarefa difícil, com jogo quarta, jogo domingo, jogo sábado, jogo terça, é uma tarefa difícil. Agora, fato é, o Vojvoda, ele pode abrir mão de alguns conceitos. A tendência é que ele entra em campo hoje com mais três volantes e três zagueiros. Ou seja, vai fechar a casinha para tentar pontuar e tá contando, como diz o meu avô, com o ovo no ninho daquele da galinha lugar, por conta daquele jogo do Colo-Colo. Eu colocarei as barbinhas de molho e tratarei de conseguir os três pontos. Dá para vencer o Bucaramanga lá? Dá, mas tem que jogar muito mais do que vem jogando.
Sem dúvida, são 6:11.
Momento Estádio.
Aproveita e traz informações então, Luiz Ferreira.
E o Desafio Brasil de Atletismo, segunda fase, começou hoje no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo e já registrou o segundo recorde mundial da amapaense Vana Brito. Competindo no arremesso de peso da classe F32 para paralisados cerebrais, a atleta obteve a marca de 8 metros e 18 centímetros, 3 centímetros a mais do que os 8 metros e 15 que ela alcançou na primeira fase do evento, realizado no último domingo também no CT Paralímpico. Ivana Brito falou sobre a marca conquistada e o período pós-Jogos Paralímpicos de Paris 2024.
Eu acho que depois que eu passei para Paris, eu amadureci mais. Enfim, acho que tudo tinha acontecido em Paris, aí agora eu tô adquirindo experiência cada vez mais que eu venho competir. E aqui já é a minha segunda casa, né, quase. É o que eu vivo aqui, aí fico mais à vontade de cada competição que chega.
E o Desafio Brasil de Atletismo segunda fase ainda contou com mais um recorde quebrado. Emanuel Vitor de Oliveira quebrou o recorde das Américas no arremesso de peso para a classe F37, para paralisados cerebrais. E vale lembrar que a competição é mais uma chance para os atletas buscarem o índice para o Mundial de Atletismo em Nova Delhi, que será disputado entre os dias 27 de setembro a 5 de outubro. E sabe aquela história de acabou o amor que vemos tanto no futebol? O mesmo está acontecendo no tênis de mesa lá na China. O título de Hugo Calderano na Copa do Mundo da modalidade provocou uma grande mobilização dos torcedores locais, que pedem mudanças na organização do tênis de mesa no país. Assim, a Associação Chinesa de Tênis de Mesa anunciou uma profunda reformulação no seu comando. O então presidente Liu Guoliang renunciou ao cargo e foi substituído por Wang Liqin, eleito pelos membros da entidade. Vale lembrar que o título de Calderano foi o primeiro em 23 anos de um atleta estrangeiro num torneio internacional disputado em território chinês. Os fãs locais se manifestaram através da internet. A tag "O tênis de mesa chinês precisa refletir" se tornou o assunto mais comentado no Weibo, a principal rede social da China, com mais de 100 milhões de registros. É. E na abertura dos playoffs do Novo Basquete Brasil, paulistano derrotou o Bauru Basquete por 93 a 77 no ginásio Antônio Prado Júnior. Já o Pinheiros derrotou a Unifacisa fora de casa por 68 a 50. As duas partidas foram realizadas ontem. E hoje, às 19h30, o São José recebe o Vasco na Farmaconde Arena. E às 20h30, o Caxias encara o Flamengo no SESI.
6:14.
Copa delas.
É hora do futebol feminino e a seleção brasileira fará dois amistosos contra o Japão na próxima data FIFA. Quem fez o anúncio foi o técnico Arthur Elias em vídeo divulgado hoje pela CBF.
Bom, próximo compromisso nosso é enfrentar a seleção japonesa, que é uma grande seleção. É uma seleção que mudou de treinador recentemente. Vamos ter duas partidas aqui no Brasil, que é sempre muito positivo para nós jogarmos em casa. A primeira no dia 30 na Neoquímica Arena, a segunda partida no dia 2 de junho, e será no estádio Cícero de Souza Marques. E os dois estádios são ótimos campos para a gente fazer dois grandes jogos contra uma seleção que vai nos testar de forma diferente do que foi a seleção americana e com mais alto nível, que é o que eu acredito. A gente jogar sempre contra seleções fortes, a gente vai se desafiando, vai evoluindo e conseguindo trazer uma preparação em paralelo, né, uma preparação muito boa para a Copa América.
O técnico Arthur Elias também falou sobre a preparação para a Copa América, principal objetivo do futebol feminino brasileiro nesse ano de 2025. Ele fez uma análise sobre os futuros adversários.
Uma preparação excelente, porque fizemos um período de treinamento na granja, fizemos esses dois jogos contra os Estados Unidos, né, uma posição muito forte. Agora vamos ter contra o Japão em casa, então diante da nossa torcida, mas uma seleção japonesa que vem de ótimos resultados, venceu a Chibirives, os três jogos que teve, inclusive a seleção americana, venceu a Colômbia por um placar elástico na última partida. Então, com a troca do treinador, também é interessante a gente jogar novamente contra a seleção japonesa, porque sempre traz, né, elementos diferentes entre um trabalho e outro. E depois nós vamos enfrentar a França novamente na França. Então, esse contexto da gente enfrentar sempre grandes equipes, né? Ora, aqui com o nosso torcedor, recebendo esse calor, divulgando, né, o trabalho dessas atletas da seleção brasileira, que precisam ser cada vez mais conhecidas e reconhecidas por tudo que tem feito. E até a Copa do Mundo, sei que isso é uma missão importante nossa, trazer o torcedor para se identificar cada vez mais com a seleção feminina. E também jogar fora, são jogos difíceis, sob pressão, né, com o torcedor adversário, contra grandes seleções. Isso vai trazendo experiência para esse grupo, onde a gente tem muitas jogadoras jovens, mas que tem entendido e tem jogado com muita personalidade e dentro do que eu gosto, daquilo que a gente faz aqui na seleção brasileira. Então, acho que essa preparação vai ser ótima, que depois desse jogo da França, ainda a gente vai ter uma semana de período na granja, com Maria, e aí da granja a gente viaja pro Equador, ainda no aguardo da cidade, né, que vamos estar com a nossa sede, mas viajamos pro Equador para iniciar a Copa América, que nós temos como objetivo, obviamente, vencê-la.
Lembrando que o primeiro confronto, então, contra a japonesa será na Neoquímica Arena em São Paulo, no dia 30 de maio. E, na sequência, as duas seleções se enfrentam no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no dia 2 de junho. Mais dois bons jogos aí para treinar essa equipe visando a Copa América.
Dois bons jogos em dois bons estádios. Para quem não conhece, esse estádio Cícero de Souza Marques é o estádio onde o Red Bull Bragantino vai jogar, já que o estádio Nabia Bichedi vai entrar em obras. E jogo na Neoquímica Arena, dia 30 de maio, é uma sexta-feira, antecede o dia mais importante do mundo, que é o dia 31 de maio, que é o meu aniversário, então por isso que eu sei que é sexta-feira. E espero que seja num bom horário para que as pessoas possam ir ao estádio prestigiar a seleção feminina com preço justo de ingresso. Agora, sobre o Japão, é uma ótima seleção, ótimo teste para a seleção feminina, assim como vai ser a França. O Arthur Elias está mostrando que está conseguindo implementar seus conceitos na seleção e o principal, as jogadoras estão comprando esse conceito e executando da melhor maneira possível. Eu só vejo coisas boas no futuro da seleção feminina, é torcer para seguir esse caminho, André.
Daqui a pouquinho a bola rola, Copa Sul-Americana, o Fluminense encara a União Espanhola, lá no estádio Bicentenário, La Flórida. O jogo acontece às 7 da noite, lembrando que o Fluminense foi com o time reserva e nem o Renato foi. Quem está comandando o time hoje é o Alexandre Mendes. Fluminense escalado com Vitor Eudes, Júlio Fidelis, Manuel, Thiago Santos e Wagner Bernal, que é o capitão essa noite, Nonato e Lescano, Kevin Serna, Keno e Everaldo. Fluminense criou uma gordurinha, venceu dois jogos. Jogo hoje, pelo menos um empatezinho cai bem pro tricolor, né,
Luiz? Botar lá de lá com empate, ótimo resultado, e vai se concentrar para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, onde novamente Fluminense tem a possibilidade de assumir até a liderança, que seria ótimo a confiança do elenco nesse início de Brasileirão, vamos dizer assim.
É verdade, é o começo, sim. Bom, Libertadores, ontem o Flamengo não venceu, mas também não perdeu um pontinho, conquistado lá em Quito, na altitude, 0-0 com a LDU. E o Rafael Monteiro tá de volta.
André, após empatar fora de casa contra a LDU por 0-0 em Quito, o técnico Felipe Luiz do Flamengo analisa o ponto conquistado.
Queríamos ter vencido. Era importantíssimo essa vitória, né? Porque nós mesmos nos colocamos nessa situação de perder o jogo em casa contra o Central Córdoba, onde é claro que agora temos que tentar, agora e sempre, o Flamengo tem que entrar para vencer todos os jogos sempre, né? Mas dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar aqui, não pelos desfalques, não pelos desfalques, porque pode ser que a torcida ou até vocês da imprensa não tenham a confiança plena, mas eu tenho a confiança plena nesses jogadores que entraram hoje. E eles oscilam, mas eu confio na qualidade e no talento que eles têm, por isso que eles estão no Flamengo. Então, não pelos desfalques, mas sim dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo.
Ele também comentou a dificuldade que foi para o time jogar em uma altitude de 2.850 metros.
Eu acho que só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio. Mas assim, todos sentem. Também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que menos sentem menos ou que sofrem menos. Então a função defensiva mais importante do time hoje tinha o Gerson, que era o encarregado de pressionar o zagueiro alto e também ajudar o Wesley dentro da área. Então ele tinha que fazer um esforço muito grande. Ele fez de uma forma incrível esse esforço, e depois com a bola no pé, é um jogador que não perde a bola, né? Um cara que cria muito jogo. Então assim, o Gerson foi realmente o sacrificado, talvez na parte física, pela equipe. Mas depois, por exemplo, fisicamente, o Eric e o Everton, impressionante. Assim, o Everton estava bastante tempo sem jogar, correu o jogo todo, não errou quase nada. Eu sei que a torcida às vezes pega no pé, mas é um jogador muito importante. Ninguém é titular da Copa do Brasil por acaso, né? E fazendo o jogo que ele fez, então eu confio muito nele, fiquei muito feliz pelo jogo dele, fiquei muito feliz pelo jogo do Ayrton, já contra o Vasco e hoje. São jogadores que precisam dessa confiança, precisam se sentir confortáveis dentro do campo. Assim, a nível geral, eu fiquei feliz com o desempenho de todos eles, não posso te dizer que nenhum, assim, que eu não gostei.
Com 4 pontos, o Flamengo permanece na terceira posição do Grupo C, fora da zona de classificação para as oitavas de final. O próximo jogo pela competição continental será contra o Central Córdoba da Argentina no dia 7 de maio. Os rubro-negros voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo para enfrentar o Corinthians no Maracanã às 4 horas da tarde. Valeu, André!
E aí, foi um bom resultado? Valeu, Rafa. Foi um bom resultado esse empate com a LDU?
No contexto geral e dentro daquilo que a gente viu na partida horrorosa que eu vi ontem.
Aliás, a noite ontem foi tenebrosa.
A noite foi tenebrosa. Já a gente fala mais sobre isso. Mas assim, o Flamengo precisava voltar de Quito com um pontinho e fez isso. Poderia ter ganhado? Poderia. Luiz Araújo perdeu chance.
Poderia outro ter perdido também.
Poderia ter perdido se o jogador da LDU não fosse pego em impedimento naquele lance que sobrou entre o Léo Ortiz e o Danilo. Mas, dentre os mortos, salvaram-se todos.
Sim.
Então, um pontinho, o Flamengo tá ali com a mesma pontuação do Central Córdoba, vai jogar fora de casa contra o Central Córdoba. Pra mim, é mais difícil você pegar ele deu na altitude do que o Central Córdoba fora de casa. O Flamengo já fez a sua primeira parte. Tem condição de vencer o Central Córdoba fora de casa. Agora precisa deixar de ser inimigo do gol, porque tá difícil, hein?
Tá complicado. Bom, e o Vasco, em 0-0 com o Lanús, a Nacional transmitiu ontem à noite. Um jogo duro de ver.
Nossa.
Imagino também que de ouvir. Fiz o meu melhor como narrador, mas o jogo foi péssimo.
A gente acredita, mas meu amigo...
Foi terrível o jogo, 0-0 Vasco e Lanús, e após a partida o Fábio Carilli tentou explicar o que aconteceu com o Vasco depois das substituições promovidas no segundo tempo.
Não, a questão das mudanças ela se passa muito pela característica dos atletas também, né? Então, hoje fizemos um jogo duro que a gente sabia que tinha que ser, jogo de Sul-Americana, jogo de Libertadores, nós sabemos que é assim. Para mim, o segundo tempo, a gente acelerou muito, quis chegar muito rápido na área e houve pouca troca de passe, que aconteceu muito no primeiro tempo. Né? Ser mais agressivo, ser mais, chutar mais. O primeiro tempo foi melhor nessa questão de chegar mais perto da área. O segundo tempo, por acelerar demais o jogo, a gente acabou se perdendo um pouquinho. Né? A partir do momento que eu coloco o Zuccarello é mais um atacante do que o Nuno. O Nuno vai para dentro ali, o Coutinho pede para ser substituído por cansaço ali, por puxar cãibra ou alguma coisa. E o Zuccarello é um atacante. Então ali já é uma mudança, né? E depois quando eu resolvo colocar o Alex, fica um 4-4-2, sendo que o Alex Teixeira é mais atacante do que armador. O Coutinho é sim um armador, vem, trabalha a bola. O Alex é um cara que chegasse, para quem chegasse pelos lados, principalmente tivesse mais jogadores dentro da área para terminar. Né? Mas isso que a gente pensou e elaborou não acabou não acontecendo, por isso nosso segundo tempo não foi bom.
Assim, eu acho que trocando em miúdos aqui o que o Carilli disse, É que chega no segundo tempo, eu acho que não tem peças de reposição. E ontem, especificamente, não tinha também o Paier e o Tchê, que são jogadores que normalmente o Tchê seria titular e o Paier seria o cara que entraria no lugar do Coutinho. Então fica muito difícil. Sem ovos não há omelete.
Exatamente. O Nuno Moreira visivelmente estava cansado, estava sentindo desgaste, ele não teve férias praticamente.
O Verrete joga todos os jogos 90
Verrete,
minutos.
O Verrete no segundo tempo já estava assim, quando você fica correndo, você está cansado.
Não tem reserva para ele.
Não tem reserva. O Rayan até que fez uma participação acima das minhas expectativas.
Ah, o Rayan jogou direitinho.
Jogou direitinho, jogou bem pelo lado esquerdo. Agora, torcedor do Vasco, é isso aí. O Vasco vai jogar, vai sentir o cansaço, porque o cara ele pede intensidade dos jogadores, mas na hora de mexer, é Alex Teixeira, é Jair, é isso aí, gente.
Não tem como ser a mesma coisa. São 6h25, o Vasco agora vai ter 6 jogos longe do Rio de Janeiro para competir, né? Pela Sul-Americana, pela Copa do Brasil com o Operário e também pelo Brasileirão. Então são 6 jogos complicados fora de casa. Bom, e hoje é dia de final. A TV Brasil vai transmitir a Copa Verde a partir das 8h45 da noite, Goiás e Paysandu, direto da Serrinha. Lincoln Chaves conta tudo.
Na contramão da decepcionante campanha no Campeonato Goiano, em que foi eliminado pelo rival Vila Nova na semifinal, o Goiás avançou como trator rumo à sua segunda final de Copa Verde. O cartão de visitas foi o massacre para cima do Rio Branco do Espírito Santo, 6-0. Nas quartas de final, a vítima foi o União Rondonópolis do Mato Grosso, 2-0 fora de casa e 3-0 na Serrinha. A briga pelo lugar na decisão foi a mais complicada. O brasiliense deu trabalho, foram 2 empates, na ida 3-3 e 2 viradas na Boca do Jacaré. Na volta, 0-0 e decisão por pênaltis, com brilho do goleiro Tadeu, mantendo o Esmeraldino vivo na briga por mais um título e um lugar na terceira fase da próxima Copa do Brasil. O técnico Wagner Mancini destacou a importância de uma eventual conquista.
É a oportunidade de se botar uma faixa no peito, de marcar o nome na história do clube, e todos nós estamos muito focados nisso. E lembrar também que vai ser a última final jogada nesse Serra Dourada, que é conhecido por todos dessa forma. Depois haverá uma mudança em termos de reforma, de construção.
No caminho do Goiás pelo Bi está literalmente o bicho papão da Copa Verde. Ninguém decidiu e conquistou mais vezes a competição quanto o Paysandu. Contando com a deste ano, são 9 finais em 12 edições, com 4 títulos, o último deles no ano passado. E o Tetra veio com 2 goleadas para cima de outro goiano, o Vila Nova. 6-0 na ida e 4-0 na volta. Na temporada anterior, porém, o vice foi justamente para o Goiás, que ganhou os 2 confrontos da final. O caminho rumo à revanche iniciou com drama na Curuzu. Vitória nos pênaltis para cima do Gazin Porto Velho, após empate por 1-1 no tempo normal. Nas quartas, o Papão buscou a classificação fora de casa contra o Manaus, 4-1 na Arena da Amazônia. Por fim, na semifinal, o triunfo por 3-0 no Mangueirão, sobre o São Raimundo de Roraima, selou a vaga bicolor em mais uma decisão de Copa Verde. O goleiro Matheus Nogueira falou sobre a postura do Paysandu nesta decisão.
Vamos ter que ter muita inteligência emocional, inteligência de jogo, né? Quanto antes a gente assimilar o jogo, melhor para a gente. Né? E vamos para os duelos individuais, né? Vamos propor quando tiver que propor o jogo. E se tiver que daqui a pouco esperar um pouco mais, né? Até pela... A gente acredita que eles vão se impor um pouco mais lá em casa.
No jogo de ida, Paysandu e Goiás não saíram do zero. Uma vitória simples para qualquer um dos finalistas garante o título. Em caso de nova igualdade, a decisão vai ser nos pênaltis. A bola rola no Serra Dourada a partir das 9 da noite, com transmissão ao vivo da TV Brasil. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, querido Lincoln. Luiz Ferreira, um abraço, até a próxima, hein, Luiz?
Até a próxima.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais, lembrando que hoje, 9h15, tem Estudiantes e Botafogo, André Luiz Mendes, Rodrigo Ricardo e Bruno Mendes. Amanhã, no Mundo da Bola, às 18h. Valeu, galera, um abraço. Tchau.